A Comissão de Constituição e Justiça volta a debater esta semana pontos da reforma política. Serão discutidos assuntos como financiamento público das campanhas eleitorais e a questão de doação também de recursos para as campanhas. Eu converso com o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder da bancada PSDBista aqui no Senado, que tem dois projetos que estão sendo analisados em conjunto com as propostas da reforma política. Um deles exclui do cálculo do tempo de propaganda no rádio e da TV os candidatos de coligação, o tempo correspondente aos partidos que não lançam candidatos ao cargo em disputa. E o outro trata justamente da questão de recursos financeiros. Senador, muito bom dia.
Bom dia.
Senador, essa questão do tempo de televisão significa que, se aprovada essa proposta numa coligação, por exemplo, majoritária, envolvendo dois ou mais partidos, apenas o cabeça de chapa, apenas o candidato a presidente ou governador ou prefeito vai ser o partido desse candidato que vai ser computado o tempo e não mais do vice também?
É, do vice também, né? Será computado o tempo do partido que tem nome na chapa. Então, presidente da República e vice-presidente, governador e vice, prefeito e vice, senador e suplente. Os demais partidos, estes não somam o seu tempo para a coligação. É para evitar exatamente a negociação do tempo, né? O balcão de negócios, a venda do tempo, a partidos que são tão frágeis, são apenas siglas, e negociam durante a campanha, durante o processo eleitoral, negocia o seu tempo de televisão. São interessantes na coligação não porque possuem um patrimônio eleitoral a oferecer, mas porque possuem um tempo de televisão que vendem. E isso é corrupção. Nós temos que reduzir os índices de corrupção no processo eleitoral, e esse projeto vem exatamente para reduzir no que diz respeito à venda do tempo de televisão. Aliás, houve um momento aqui no Congresso em que tivemos as primeiras cassações de parlamentares, se deram exatamente em razão da compra de parlamentares para aumentar o tempo de televisão dos partidos políticos. Nós chegamos a 3 cassações de mandatos, né? O Naireves Moura, Nobel Moro e o Takayama lá do Mato Grosso. Portanto, é prudente que se estabeleça um mecanismo para evitar a corrupção na negociação do tempo de televisão.
Isso nas eleições proporcionais, como é que ficaria nas coligações?
Nas eleições proporcionais, elas não medem o tempo de televisão, né? O tempo de televisão é medido exatamente pela eleição majoritária. Então, o tempo destinado aos partidos políticos nas eleições proporcionais são consequência do seu tamanho de bancada na Câmara, né? E se apresentam candidatos. Se eles apresentam candidatos, terão o tempo. Se não apresentarem candidatos, não terão o tempo.
Outra proposta do senhor que está em análise também, conjuntamente com as questões, e aí junto com a questão de financiamento público, é a que permite doação de recursos financeiros para campanhas eleitorais por meio de cartão de pagamento. Se aprovado o financiamento público, essa modalidade não existiria, não é?
Exato, Nós tivemos aqui já no Senado a discussão do financiamento público há alguns anos e houve uma aprovação unânime, né? O financiamento público foi aprovado no Senado, foi encaminhado à Câmara e não teve continuidade. Hoje o cenário é outro. Em razão do que vem ocorrendo nas últimas campanhas eleitorais, com um abuso exagerado, né? Com Caixa 2, com a máquina pública sendo acionada de forma abusiva, com a corrupção eleitoral não sendo contida, será muito difícil aprovar o financiamento público de campanha. O próprio PSDB, que tinha disposição de aprovar, hoje não tem essa mesma disposição. Votará, provavelmente, contra na Comissão de Constituição e Justiça. Então, se o financiamento público de campanha for rejeitado, esse projeto moderniza, né, a arrecadação de fundos, moraliza também, né, porque esse pagamento através de cartão é oficial, é legal, de certa forma distribui as doações, né, não há uma concentração de doação em apenas alguns grandes empreiteiros de obras públicas, como ocorre quase sempre, não é? Uhum. Então é uma tentativa de modernizar o sistema de arrecadação de recursos para a campanha eleitoral.
Por que o PSDB exatamente deixou de apoiar a proposta de financiamento público exclusivo?
Porque há um abuso, não há mecanismos eficientes de fiscalização e controle. O financiamento público sem fiscalização e controle aumenta a corrupção ao invés de reduzi-la, porque permitirá que candidatos usem o dinheiro público e continuem a usar o dinheiro da iniciativa privada. Aí sim, consolidando a existência do Caixa 2, porque os recursos só ingressarão ilegalmente através do Caixa 2. Enquanto nós não tivermos mecanismos eficazes de fiscalização e controle, não há como adotar o financiamento público de campanha. E está demonstrado que não temos. Inclusive, as denúncias que ocorrem durante a campanha eleitoral, elas dão consequência a ações que tramitam no Poder Judiciário durante anos. O candidato eleito termina o seu mandato e a denúncia ainda não foi julgada. Portanto, enquanto houver essa lentidão de procedimentos e não tivermos mecanismos eficientes de fiscalização e controle, fica difícil afeitar o financiamento público de campanha.
Uhum. Senador Álvaro Dias, que análise o senhor faz até o momento das discussões em torno da reforma política aqui no Senado e do que já foi aprovado e ou rejeitado na Comissão Especial e na CCJ, que é a instância anterior ao plenário?
Olha, lentidão, não é? Isso já era previsto, nós nunca geramos falsa expectativa. Não há nesse presidencialismo forte como fazer reforma de profundidade sem o interesse do Poder Executivo e da Presidência da República. Enquanto a Presidência da República não liderar o processo de reforma, ela não acontece, pelo menos em profundidade. Nós poderemos aprovar algumas coisas, mas certamente não estaremos oferecendo ao país um modelo compatível com as expectativas da população de mudança efetiva dos procedimentos. Então nós vamos caminhar lentamente, certamente vamos aprovar alguma coisa, mas ficaremos muito longe, né, do ideal.
Qual seria a mudança mais importante, senador, na sua opinião?
Olha, toda mudança é importante desde que organize o sistema e reduza os espaços da corrupção. Nós teríamos que começar pela valorização dos partidos políticos, que são siglas hoje. Então, a partir da existência de partidos programáticos, né, nós estaríamos iniciando um processo de avanço para melhorar o sistema eleitoral no país. Uhum. Enquanto nós não tivermos partidos de verdade, né, enquanto eles forem siglas para registro de candidaturas, toda mudança poderá ser inconsequente, porque nós não teremos o resultado almejado. Nós temos que organizar partidos com força, com energia, precisamos revitalizar os partidos do Brasil, e por essa razão há um projeto meu também que estimula eleições primárias para escolha de candidatos majoritários. Certamente, se nós adotarmos as eleições primárias para escolha dos candidatos à presidência da República, nós teremos a revitalização dos partidos. Os postulantes haverão de realizar campanhas de filiação em massa e nós teremos, desta forma, um interesse maior da militância partidária, que será convocada a participar num instante fundamental do processo, que é o da escolha do candidato. Então, os militantes se tornarão artífices do processo e não apenas cúmplices dele, porque, na verdade, são chamados apenas para homologar candidaturas. Portanto, eu creio que esta é a essência, a democratização dos partidos, a organização deles e uma participação democrática ampliada.
Uhum. Essa questão de participação dos partidos nos partidos, participação do eleitor na vida partidária, isso em raros momentos, se é que nós tivemos isso na nossa história, a gente teve, né?
Verdadeiramente não temos. Uhum. Os partidos são quase sempre cartoriais, com raríssimas exceções, numa unidade ou outra da federação, mas são quase sempre cartoriais e os candidatos são impostos, sem nenhuma participação da base partidária, da militância partidária, que é chamada apenas para homologar na convenção, onde se faz uma festa da homologação. Portanto, isso é que tem que mudar, essencialmente isso, A partir daí nós vamos discutir os detalhes, né, de como usar tempo de televisão, como arrecadar fundos para a campanha. Eu creio que a essência é essa.
Senador Álvaro Dias, o senhor há vários anos, apresentou algumas propostas relativas à reforma política, só que mexendo em pontos que poucos são discutidos, por exemplo, a questão de revisão do número de parlamentares, isso em todas as casas legislativas do país, entre outras. Como é que estão essas propostas, senadores? Há espaço para esse tipo de discussão hoje?
Esse assunto é tabu, né? Ele é abortado sempre quando se tenta fazer com que ele ressuscite, né? Então, os projetos são apresentados, reapresentados desde 99, uhum, e não caminham. Vai para um relator, volta, fica na gaveta, devolve, o projeto não anda. Porque é um assunto polêmico que desagrada a parlamentares, né? Já que corta profundamente na própria carne. Então, a redução do número de senadores, deputados federais, deputados estaduais e vereadores tem uma resistência enorme. Então, é muito difícil. A tese está posta, os projetos estão na pauta sempre. Eu vou reapresentá-los enquanto tiver mandato, mas, infelizmente, não há, de forma nenhuma, interesse em aprová-los.
Tá certo. Senador Álvaro Dias, muito obrigado por conversar conosco aqui da Rádio Senado. Um bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia. Um abraço.
Senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, líder do PSDB no Senado, falando sobre a reforma política, que tem vários projetos hoje na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que tem reunião marcada para a partir das 10 horas da manhã.